Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 1. Salmo de número 1. Nós vamos falar sobre o segredo da felicidade em 2017. Qual é o segredo da felicidade em 2017? Aliás, olhando alguns programas nesses dias, eu sempre gosto de ouvir o que o povo pensa sobre felicidade nesses dias de passagem de ano. Porque é quando mais se fala de felicidade, é quando mais se fala de sucesso, é quando mais se fala, não é, de bons tempos. Aliás, a gente sempre dá para as pessoas feliz ano novo, não há nada de mal nisso, nada de errado, bom ano. Mas o que eu sempre vejo, o que eu sempre encontro é uma previsibilidade nesses conselhos, não é? Nessas manifestações, não é? Sempre se fala o que é previsível, sempre se fala o que é superficial, não é? Uma superficialidade nos conselhos, nos princípios, e sempre tem uma pitada, não é? Bem, não é? Substancial, bem abundante de superstição. E ontem, vendo um programa, eu encontrei assim a figura de uma bruxa. Aliás, uma bruxa que não tem nada a ver com a bruxa da Branca de Neve e os Sete Anões. Nada, nada. Ela não tinha narigão nem verruga no nariz, não é? Aliás, se verruga no nariz é sinal de bruxo, eu estou enrolado porque eu tenho uma bem aqui, não é? Ah, mas era uma pessoa até que é bem apresentável. Se encontramos com ela na rua, jamais você acharia que aquela pessoa é uma bruxa. Como ela estava dizendo, eu sou uma bruxa. Aí o apresentador, ah, mas você não parece uma bruxa. Não, mas a concepção que se tem de bruxa é muito errada, não é? Não é assim, essa coisa ruim. Já assistimos, por exemplo, João e Maria, Os Caçadores de Bruxa, não é? Um filme que foi lançado há 2 anos atrás, muita gente assistiu, então aquelas bruxas horrorosas e tal. Nada. E ela, então, começou a dar sinais, não é? Ou começou a falar conselhos, orientações, ensinos do segredo da felicidade. Não é para desenhar bruxa, não. Espera aí, já vou falar o que vocês vão desenhar aí. E uma das previsibilidades que eu ouvi foi essa assim, ó. Olha, para que você tenha um ano bom e as pessoas queiram bem você, tem ali na porta, e vem a câmera e mostra na porta, um tapete, um capacho. Eles ficaram discutindo se chamava tapete, se era capacho. Em São Paulo é capacho, no Rio é tapete, não é? Mas que esteja escrito ali, seja bem-vindo. Ah, vai ser previsível lá no programa de televisão, não é, minha gente? Qualquer um de nós que tem um tapete de entrada na nossa casa, tem um tapete com alguma frase desse tipo. Seja bem-vindo, lar doce lar. Não é assim que a gente põe? Aqui mora uma família feliz. Não é assim? Às vezes não é tão feliz assim, mas está no tapete. Isso é previsibilidade. Isso não vai trazer um bom ano para você, porque o tapete está lá. Seja bem-vindo. Lar doce lar. Alguns mais elegantes põem sweet home sweet, em inglês, não é? Nada, isso é previsibilidade. Aí ela começou a falar da superficialidade. Entraram assim pela porta da casa e tinha um espelho. Então o apresentador perguntou, e o espelho? O que significa o espelho? Não, quando você olha no espelho, você traz bons fluidos para você mesmo, que você vê, não é? Eu fiquei lembrando quando a gente se olha no espelho logo que a gente acorda. Que bons fluidos há na sua aparência, com o cabelo tudo, não é? Um para um lado, repartido em tudo quanto é direção. Não é? Aquele olho inchado, aquela boca inchada, principalmente de uma noite depois como a de ontem, que alguns jovens que estavam conosco foram às 5 horas da manhã dormir, devem ter levantado lá para 1 hora da tarde e olharam no espelho, que bons fluidos você trouxe. Hã? Isso é superficialidade. Não é verdade? Uma coisa tão superficial, tão sem consistência. E aí o tanto de superstição. Na entrada da casa, na porta, onde tem o tapete, seja bem-vindo, onde tem espelho para você olhar, para ter bons fluidos, tinha um vaso com cactos. E essa pessoa disse assim: o cactos é uma planta guardiã. Eu fiquei pensando, por que que é uma planta guardiã? Porque cactos tem espinho. Mas sabe o que cactos me lembra, na verdade? Deserto, aridez, lugar onde não há nada para se aproveitar, a não ser areia seca, sol escaldante e cacto com espinho. Superstição. O cactus não vai segurar nada. Não vai segurar um ladrão. Não vai segurar sei lá o que que possa entrar na sua casa. Porque ele é uma planta guardiã. Essa previsibilidade, superficialidade, superstição, ela é crida. E quando eles falam isso, eu estou assistindo, eu fico perguntando como é que alguém pode acreditar numa coisa dessas. E eu me lembro de 2 Coríntios 4:4, quando a palavra de Deus diz que o Deus deste século cegou o entendimento daquele que não conhece o Senhor. Estão cegos, crendo nessa previsibilidade de um tapete, seja bem-vindo, isso trará bons relacionamentos para você. Ou na superficialidade de um espelho, que trará bons fluidos e sucesso para você. Ou na superstição de uma planta chamada cactus, que é uma planta guardiã da sua família. Como será que Deus vê o caminho para a felicidade? Vamos orar e vamos descobrir. Querido Deus, ajuda-nos em 2017, independente das circunstâncias e situações da vida, a experimentarmos, a usufruirmos de toda a bênção e felicidade que residem em Ti. Por isso, nos ajuda a buscarmos, em primeiro lugar, o Teu reino. Ajuda-nos, Senhor, em 2017, a buscarmos conhecer, cumprir e ensinar a Tua palavra a nós mesmos, aos nossos filhos, àqueles que estarão ao nosso redor. E ajuda-nos, Senhor, a buscarmos a Ti para acharmos o Deus Todo-Poderoso, vivo e verdadeiro, que nos dará sabedoria, discernimento, para experimentarmos e desfrutarmos do melhor que o Senhor tem em 2017 para cada um de nós. Fala conosco mais uma vez, Senhor. Mais uma vez eu peço que o Senhor não permita que nada em mim atrapalhe, macule ou desvie pleno entendimento, pleno saber da Tua palavra neste momento. Estamos frente a frente com a Tua palavra e queremos aprendê-la, retê-la, aplicá-la e então, Senhor, colhermos todos os bons resultados que vêm da Tua palavra. Fala conosco, fala comigo, fala, Senhor, com cada um dos Teus filhos aqui, por meio da ação do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Qual é o caminho para a felicidade em 2017? Relacionamentos que agradam a Deus. Primeira coisa, quer ser feliz, abençoado? Essa palavra bem-aventurado aí do versículo 1 é uma palavra na língua original que significa não só felicidade, mas também bênção. Quando somos abençoados, somos felizes. Então, a Bíblia está dizendo aqui que quer ser abençoado, quer ter felicidade, quer ter essa mistura de bênção e alegria em 2017 na sua vida. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Versículo 1 do Salmo 1 aqui tem uma cadência poética e tem um aprofundamento, é conhecido como um paralelismo climático. Ele vai aumentando a ideia, ele vai aprofundando a ideia, vai crescendo o nosso saber quando a gente vai lendo o versículo. Ele diz assim, ó, não anda, não se detém e não habita, que é traduzido aqui na minha versão como assenta, não se assenta. Mas o verbo é habitar, é morar junto, é viver ali o dia a dia. Existe uma cadência que aumenta a nossa percepção e o nosso saber do que Ele está querendo passar para nós aqui, o nosso Deus. E Ele começa assim, ó, você será abençoado, você será feliz em 2017, se você não andar no conselho dos ímpios. A ideia é começar a dar ouvido, começar a considerar essa ideia interessante. Nunca ouvi isso. Já teve a sensação assim de alguém falar alguma coisa, até às vezes com a palavra de Deus nas mãos, e você diz, gente, nunca havia ouvido alguém dizer uma coisa dessa sobre esse texto. Eu costumo dizer assim, nem Deus. Porque fazem uns absurdos com o texto bíblico. Outro dia um pregador, batista, da nossa denominação, ao ler João capítulo 4, quando Jesus diz que ele é fonte que jorra, não é? Para a vida eterna, esse indivíduo interpretou jorra como uma palavra impúdica e que Jesus estava insinuando sexualmente para cima da mulher samaritana. Absurdo. Começa a andar no conselho dos ímpios, a achar interessante. É bacana essa ideia. Interessante isso. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Se você ouvir alguma coisa em 2017 que não esteja de acordo com a palavra de Deus, desconfie mesmo. Trave os seus ouvidos, cerre a sua mente, feche o seu coração para isso, porque isso é conselho dos ímpios. E a gente começa a ouvir e achar interessante. Legal, opa, interessante, mas tem a ver com a palavra de Deus? A Bíblia conta a história de uns indivíduos que viviam ali próximo a Tessalônica, na cidade de Bereia, chamados Bereanos. E eles eram pessoas muito concisas naquilo em que ouviam, e quando ouviam alguém falar alguma coisa, eles iam até a palavra, que na época deles era só o Antigo Testamento, e ali eles olhavam para o Antigo Testamento para conferir se aquilo que estavam ouvindo realmente tinha a ver com as Sagradas Escrituras. E Paulo os elogia por isso. Então, bem-aventurado o homem que não anda, não começa a dar os seus ouvidos para considerações, conselhos dos ímpios. Mas aí a Bíblia diz, não se detém no caminho dos pecadores. Agora ele já começa a parar. A palavra se deter é estar estático, parado. Eu só não ouço, mas agora eu dou a minha atenção, eu paro. A ideia é que eu estou andando, não anda, e está ouvindo e achando interessante. Agora ele para, ele volta agora para o conselho, ele volta agora para essas palavras, como diz a palavra, para o caminho dos pecadores. Opa, achei interessante essa trilha. Fica parado, dando atenção, analisando, vou por ela. Ela parece ser interessante. Vou seguir esse caminho. Agora não é só o ouvido que está ouvindo o conselho do ímpio, mas a sua mente agora também está sendo fixada naquilo que estão falando, nas palavras do pecador. Agora, pecador aqui não é no conceito, no sentido de salvação, porque pecador todos nós somos. Pecador aqui é no sentido ético, no sentido habitual, de estilo de vida, pessoas que insistem em viver no pecado, sabem que determinadas ações, sabem que determinadas práticas são pecaminosas, mas insistem em viver nesse pecado. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não dá a sua mente atenção agora, não fica estático, não para e fica dando a sua atenção ao caminho do pecado. E bem-aventurado é o homem que não habita. Se assentar no Antigo Testamento significa a mesma coisa que habitar. As pessoas se sentavam no chão e habitavam juntos nas tendas. O mesmo verbo que é usado para sentar-se é o verbo para habitar. Porque essa ideia, eu sento, eu paro, eu estou sentado debaixo da tenda onde você mora, eu vivo agora com você, eu estou com você, o seu estilo de vida é meu estilo de vida, o que você come é o que eu como, o que você lê é o que eu leio. Essa é a ideia desse verbo aqui. E a Bíblia está dizendo: bem-aventurado o homem que não habita na roda. É um outro conceito do Antigo Testamento, é o sentar-se na roda e ouvir e falar, e agora o indivíduo só não ouve, ele só não deu a atenção, mas agora ele também assimilou aqueles conceitos, e sentado na roda agora, ele participa, ouvindo e falando, trocando as ideias dos escarnecedores. Agora as palavrinhas aí. Ímpio. A palavra ímpio na língua original significa alguém que está distanciado de Deus. É exatamente isso. Alguém que fala, que age, sem ter nada a ver com Deus. A perversidade é horrível. Depois a palavra pecadores. Desses indivíduos, a palavra pecador é indivíduos que atuam, não é? Longe dos princípios de Deus. E os escarnecedores, os arrogantes. Então, crianças, o que vocês vão desenhar agora? Vocês irão desenhar um grupo dos seus amigos. Quem são os seus amigos? Desenha aí. Quem são os seus amigos? Desenha os seus amigos aí. Volta correndo desenhar aqui, vamos lá. Desenha aí quem são os seus amigos. Se você pode desenhar aí a cor que você quiser dos seus amigos, mas põe os seus amigos aí, põe o nome aí. Desenha os 3, 4 amigos e põe o nome aí dos seus amigos para a gente saber quem são os seus amigos. Então, os bons relacionamentos agradam a Deus e trarão alegria e bênção para nós em 2017. É interessante que a Bíblia fala isso, não é? De outra forma. Abra sua Bíblia aí comigo, 1 Coríntios 15, 33. Vamos lá no Novo Testamento, só para ver como a Bíblia é inteira nisso, como Deus pensa inteiramente nisso. 1 Coríntios 15, 33, quando Paulo está corrigindo um monte de palavras, ações, atitudes que não agradam a Deus, da parte de alguns indivíduos que até diziam-se religiosos. Ele diz assim, no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 33... Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então não adianta. Se eu começar a me envolver com com pessoas que têm más conversações. Por isso Efésios 5 diz para que nós não nomeemos em nosso meio palavras torpes, de baixo escalão, chocarriciosas, imorais, porque elas corrompem os bons costumes. Não tenho que ficar dando o meu ouvido, nem a minha atenção, nem mesmo interagir com piadinhas imorais, insinuações imorais, imorais não só sexuais. Tem várias outras coisas imorais além das sexualmente falando, porque elas corrompem os bons costumes. O que devemos fazer? O Salmo 119, 63 mostra para nós. Volta lá para o livro de Salmos. Salmo 119, 63 mostra para mim e para você o que é que eu e você devemos fazer. Companheiro sou de todos os que temem e dos que guardam os preceitos de Deus. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Essa é a ideia. Vou viver junto, vou andar junto daqueles que guardam os preceitos do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe, bons relacionamentos, bons amigos, bons cônjuges, bons namorados, além de ser uma pessoa agradável, um relacionamento agradável a Deus e a nós, eles também, muitas vezes nos atendem com sabedoria. Quantos de nós não tem um testemunho de um amigo, de um cônjuge, de um filho, de um pai, de um irmão em Cristo? Bons amigos, bons relacionamentos, dessa gente que teme a Deus, que trouxe um conselho correto na hora certa. Como diz Provérbios, né, a palavra certa dita em boa hora, ela é medicina para a alma, ela é como, não é, a maçãs de ouro servida em salva de prata. Tem valor para a minha alma, tem valor para o meu corpo, tem valor para o meu ser. Quantos de nós já não tem testemunho disso, de gente boa, bons relacionamentos que fizeram isso conosco? Por isso vale a pena, e esse é um dos caminhos, ou um dos segredos. Nada previsível como o tapete de boas-vindas, mas algo muito sábio colocado por Deus a nós. Segunda é a permanência na palavra de Deus. Outro segredo da felicidade em 2017 é permanecermos na palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Prazer é deleite, é amar a palavra de Deus. O Salmo 119 tem vários versículos que lidam com essa palavra. O meu prazer está na lei do Senhor, o meu deleite está na lei do Senhor. Ah, quanto amo a tua lei, ela é a minha alegria. Amamos mesmo a palavra de Deus? Será que eu e você, em 2017, vamos colher alegria, bênção, prazer, satisfação, coisas boas, porque estamos, de fato, tendo deleite na palavra de Deus? Agora, crianças, vai lá, ó, vai agora desenhar a Bíblia aí, a Bíblia. A Bíblia, você vai desenhar e vai desenhar uma pessoa do lado da Bíblia muito feliz. Olha, tem um desenho aí para vocês orarem, para ver mais ou menos o que vocês vão fazer. Olha aqui, ó, na parede aqui, ó. Então vai desenhar uma Bíblia com uma pessoa bem feliz do lado da Bíblia. Põe aí, desenha aí. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Deleite na palavra de Deus. Se eu e você temos muita dificuldade em ler um versículo por dia, corremos o risco de não termos bem-aventurança em 2017. Se não temos prazer em aplicar a palavra de Deus e sempre estamos achando alguma racionalização, alguma justificativa para dizer, não é bem assim. Ah, mas isso é radicalidade, isso é fundamentalismo. Temo que eu e você, se pensarmos assim, não teremos bem-aventurança em 2017. Se ficamos jogando com duplicidade, não, isso serve para a vida na igreja, não serve para o meu dia a dia lá no trabalho, no colégio, na faculdade. Não, isso serve lá para a igreja, relacionamentos entre nós, jovens, contra o team. Não serve para o meu namoro isso. Nós não teremos, eu e você, se pensarmos assim, bem-aventurança em 2017. Prazer é prazer. Prazer é prazer. Deleite é deleite. A todo tempo, a todo momento. Eu tenho um prazer e um deleite enorme com a presença da Denise. Enorme. Eu quero a Denise a todo tempo comigo, em todos os lugares que eu estiver presente. Seja na hora do lazer, seja na hora do desespero, seja na hora da alegria, da tristeza, seja aqui na igreja, lá em casa, seja no trânsito, seja num momento de relaxe em algum lugar. Eu quero, porque eu tenho muito prazer e muito deleite com a presença da Denise na minha vida. Se eu falasse para ela, olha Denise, eu tenho um prazer lascado em você, mas eu nunca estou na presença dela, nunca convido para estar comigo quando estou com os meus amigos, quando chego em casa só falo oi, bom dia, dou um beijinho meio presbiteriano, né Lucas, selinho, e já vou para o jornal. E ela fala comigo, não dou qualquer atenção às palavras que ela está falando, porque o jornal é mais importante. O que o Bonner fala lá no Jornal Nacional é muito mais importante do que o que a Denise fala para mim do seu dia. Ela vai acreditar que eu tenho prazer e deleite nela? Não. Mas muitas vezes eu faço isso com Deus. Fazemos isso com Deus. Eu tenho prazer no Senhor. Nós dizemos isso. Eu tenho deleite em Deus, mas não damos atenção a Ele, à Sua palavra. Quando estamos em algum lugar, não o levamos junto. Pelo contrário, damos atenção ao conselho do ímpio, ao caminho do pecador, à roda do arrogante, do escarnecedor. Prazer é prazer, deleite, deleite. E como é que se processa isso? Como é que se aciona isso? Na sua lei, medita de dia e de noite. Essa palavra meditar é uma palavra na língua original que significa ficar falando baixinho, falando baixinho. Não sei se você se lembra, alguns se lembram porque acabaram de fazer isso no ano que passou. Mas você tem alguma matéria que você precisa memorizar algum conceito, fórmula, alguma coisa? Quando eu aprendi língua original, hebraico, grego, eu precisava memorizar as palavras, os conceitos, tudo. Então eu ficava o dia inteiro, não é? Eu tinha cartões nos meus bolsos, eu pegava os cartões, olhava, fechava o olho e ficava. Refil é ação reflexivo do verbo cal. É isso a ideia, é ficar. Por isso que algumas pessoas falam, é igual o ruminar da vaca, né? Ela come a grama, ela mastiga, vai lá para o estômago, volta de novo para a boca dela, ela mastiga mais um pouco, volta para o estômago, aí volta de novo. Essa é a ideia. É da mente para o coração, do coração para a mente, da mente para o coração, do coração para a mente. Isso é meditar. E a melhor forma de fazer isso é de manhã, quando você lê a Bíblia, E começa com pouco, começa com o deleite aos poucos. Vai aumentando esse prazer. Um versículo por dia já é bastante para começar. Escreve num pedaço de papel, ou não é, põe agora no celular, e durante o dia fica meditando, falando, observando. Teve oportunidade de praticar isso? Pratica. Será abençoado. Vai ter felicidade em 2017. Por isso que o Salmo 119, 97 diz isso aí para mim, para você. Abre lá comigo. Olha só o que ele diz. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Todo o dia. Por que que ele medita? Por que que ele quer estar com a palavra de Deus? Porque ele a ama. Ele tem deleite por ela. Eu quero estar com ela a todo tempo, a todo instante. Bem-aventurado o homem que tem prazer na lei do Senhor. A mulher, o filho, o pai, o cônjuge, o estudante, o trabalhador, que tem o prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Quais serão os resultados? Bem-aventurança. Como é que a bem-aventurança vai se processar em 2017, na segunda, na terça, na quarta, na quinta de cada mês, por esse novo ano? Versículo 3. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Agora, ó, crianças, vai desenhar uma árvore e no pé da árvore água. Está vendo aí? Ó? Em vez de terra, não, água. Põe água no lugar da terra e na raiz da árvore, no pé da árvore. Desenhe uma árvore e um rio embaixo aí da árvore. Frutificação como resultado do temor ao Senhor. Salmo 1:3. Quando o salmista foi inspirado por Deus para escrever esse versículo, provavelmente ele teve em mente o que tem hoje na nascente do Rio Jordão. Eu nunca estive lá, eu nunca fui para Israel, mas eu conheço muito a geografia de Israel, por estudar demais, e o dia que formos para Israel, nós vamos visitar a nascente do Rio Jordão. E você vai ver algo inacreditável. Uma nascentezinha de nada cria um rio que é o rio da vitalidade de Israel. Isso é milagre de Deus para Israel. Uma nascente pequenininha. Mas nessa nascente, ela nasce por causa da neve que se derrete constantemente do monte. E faz então essa fonte, essa neve vai alimentando essa fonte, e essa fonte vai alimentando o Rio Jordão. E é um riozaço. E junto dessas fontes, ou dessa fonte, há árvores que nasceram ligadas à corrente da água, verdes o tempo inteiro, inclusive no inverno, por causa da água, por causa do sustento da água, por causa daquela água que se renova a todo tempo, a todo momento. Não é à toa que Jesus diz: eu sou uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A palavra de Deus diz que se nós tivermos ou buscarmos relacionamentos com aqueles que temem a Deus, permanecemos na palavra dele, nós seremos como essa árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Vamos frutificar para a glória de Deus no tempo dele. Isso já tem acontecido no nosso meio. Isso já tem acontecido no nosso meio. Hoje tivemos o privilégio de ter a Raquel almoçando conosco lá em casa. E conversamos bastante, eu e a Denise, no café da manhã, na verdade, sobre o Ministério Vila Feliz, sobre tudo o que estamos pensando, planejando para os nossos filhos aqui na igreja. E em alguns momentos houve ali testemunhos nossos, comentários de como vocês estão frutificando para o bem dos filhos da Igreja Batista de Vila Mariana. Muito obrigado, igreja. Muito obrigado porque vocês são como árvore plantada junto à corrente de águas. Depois falamos do Control Team. Não é um ministério diretamente ligado a Raquel, mas falamos da frutificação do Control Team sobre agora a batuta, não é? Do Márcio, da Eline, da equipe, de baixo, da orientação do pastor Bruno. Depois falamos dos jovens, dos adolescentes, depois dos jovens casais, dos anciãos, todo mundo frutificando para a glória de Deus, como árvore plantada junto à corrente de águas. Vamos permanecer assim, que a bem-aventurança é resultado natural e espiritual de vidas que buscam relacionamento, que temem ao Senhor, que permanecem na palavra, e tudo o que fizerem será bem sucedido. Ontem eu encontrei alguns irmãos nossos que estiveram lá em Curitiba, inclusive Décio, Débora, não encontrei o Décio, mas encontrei a Marli, o Walter, que encontraram você lá em Curitiba, e essa turma se encontrou numa igreja lá. E a Marli estava comentando os comentários que eles fizeram sobre a Igreja Batista de Vila Mariana lá em Curitiba. É isso, nos faz bem estarmos aqui como igreja. Vemos os nossos filhos crescendo no conhecimento do Senhor, na sua graça e na sua misericórdia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça vidas bem-aventuradas, por buscarmos relacionamentos que temem ao Senhor, permanecemos na palavra e assim frutificamos. E tudo o que fizermos como igreja, seja aqui, seja na faculdade, no colégio, no trabalho, no condomínio, no seio da sua família, aonde estivermos, sejamos bem-sucedidos. Que Deus nos abençoe.